RFI convida.
Elcio Ramalho.
O primeiro Congresso Mundial do Pensamento Complexo, realizado recentemente na Unesco, reuniu dezenas de intelectuais de todo o mundo que vieram a Paris discutir esse conceito desenvolvido pelo filósofo francês Edgar Morin. Entre os convidados desse Congresso Mundial, Cândido Mendes de Almeida, educador, advogado, sociólogo e reitor da Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, membro também, vamos lembrar, da Academia Brasileira de Letras, que é o nosso entrevistado de hoje do RFI Convida. Senhor Cândido Mendes, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui nos estúdios da RFI.
Muito feliz de estarmos juntos aqui.
Pois é, o tema do congresso foi o pensamento complexo, né? Ou seja, transdisciplinar, que agrega e liga diferentes áreas do conhecimento e também com os subtítulos Desafios de um Mundo Globalizado. O senhor veio falar da era planetária, da dialética, da globalização. Senhor Cândido Mendes, quais as principais reflexões que saíram desse congresso?
As principais reflexões vieram, em primeiro lugar, do papel que Edgar Morin tem sobre a epistemologia. O conhecimento do conhecimento no sentido mais claro da palavra. E dentro dele, como é que se pode realmente, para essa nova situação onde a causalidade se modifica, como é que efetivamente se pode chegar ao universal de comunicação? Edgar tem, sobretudo, uma definição deste novo sujeito emergente. Ele fala da auto-eco-organização, fala da retração reguladora, fala do hologramático e tudo isso realmente para discutir como é que nessa nova relação dialética se pode opor o que à globalização. O que se opõe à globalização é realmente a diferença. E como é que a diferença hoje vai, de fato, se afirmar? Nós, depois da Renascença, que viveu completamente a temática do universal, surgiu a diferença coletiva que representou o Estado Nacional. Hoje, nós, justamente nessa nova época, e isso marca um pré-moderno, nós estamos diante de uma real dialética absolutamente inédita. E cito dois aspectos que me parecem realmente inéditos. O primeiro é, dentro da globalização, se encontrar, em termos de poder, o que é o seu contraponto, ou seja, o problema dos BRICS diante da globalização. Em segundo lugar, e bem mais sério, é o fato de nós estarmos hoje, e também de maneira inédita, diante da negação da humanidade. O que é o ISIS, se não isso? O ISIS representa a capacidade ou sentido de excluir tudo aquilo que não esteja diante da tradição corâmica e do que seja de fato esta exclusiva parcela a ser mantida no mundo.
O ISIS, então, o grupo Estado Islâmico, né? Os terroristas jihadistas, né?
Exatamente. E verifica-se que, inclusive dentro do quadro dos jihadistas, nós temos quase 10 mil ocidentais já, meninos família, saídos da França, saídos da Itália, saídos sobretudo dos Estados Unidos, não é? E que, de fato, vão para o ISIS como se fosse para uma nova era e uma nova definição do que possa ser a identidade.
De uma certa forma, a negação dos valores que até então foram preponderantes no Ocidente, né? O Ocidente funcionando como, né, como uma região em que o seu pensamento, a sua influência era planetária.
Sem dúvida. Mas a era, isso começa realmente com a queda das torres, que foi a primeira tentativa, de fato, das outras culturas de resistirem à cultura ocidental. Bin Laden representou esse primeiro movimento e, dentro dele, o que caracterizou esta resistência chegada, finalmente, ao ISIS. não existe mais humanidade. Existem os in, os que estão aí e que são todo o grupo que leva ao ISIS, e o restante, que evidentemente não é reconhecido. E isso nos leva a uma outra constatação bastante importante, que é a de que, nesse quadro, nós entramos no terrorismo permanente. Não há, na história contemporânea, e eu diria nos últimos séculos, uma posição tão séria desse ponto de vista. Quer dizer, o terrorismo permanente, digamos assim, indiscutível e implacável.
E como alternativa a essa situação muito complexa atualmente, estão, por exemplo, a educação, o papel cada vez mais relevante e importante da educação nesse processo?
Sem dúvida nenhuma. Mesmo porque, diante desse novo antagonismo, a epistemologia passa a ser muito importante, e aí vem a contribuição bastante grande de Edgar Morin, o conhecimento do conhecimento, não é? E em que termos isso pode levar a uma desconstrução em toda a linha de Derrida, Deleuze, etc., e um novo compreender. Esse compreender diante da sociedade virtual e diante da, digamos assim, da complexidade emergente que sai de toda a linearidade para saber como é que são as relações novas, emergentes de causalidade.
E em relação a essas relações novas, destacando o processo da educação, que foi um dos aspectos, né, um dos temas muito importantes desse Congresso Mundial, quais são os novos paradigmas, então, para quem forma, quem educa, né? O senhor que tem uma larga experiência no campo da educação, quais são esses novos paradigmas diante dessa complexidade do mundo atual?
Esses paradigmas estão ligados, em primeiro lugar, à ruptura da linearidade e à visão complexa, eu diria, simultânea do conhecer. Toda a literatura vinculada hoje ao mundo virtual exprime e explica isso de uma maneira muito nítida. Ou seja, não estamos mais nesse caminho da linearidade em que cada causa puxa outra. Nós estamos diante dessa concausalidade em que é preciso, e Edgar Morin nos ensina muito isso, saber qual é realmente o vis-à-vis. Como é que se pode chegar ao conhecimento do outro nesse tipo de situação?
No caso desse conhecimento, e entendendo conhecimento de maneira mais ampla, a escola, tal como ela existe hoje, ela está com um modelo ultrapassado, seu Cândido Mendes?
Acredito que sim, em função das seguintes consequências. Em primeiro lugar, pelo fato de que, com a nova comunicação da internet e com a nova comunicação do mundo virtual, o vis-à-vis passou a ser múltiplo e imediato, o que envolve um completo descarte do velho conhecimento e, sobretudo, ao abandono do seu instrumento clássico, que era o livro. Nós verificamos como o livro se descarta hoje nesse tipo de conhecimento e como, dentro da sociedade virtual, é uma simultaneidade de conhecimento que emerge e, dentro dela, a necessidade de, digamos assim, dessa reciprocidade de pensamento a que Edgar Morin empresta um conhecimento tão importante.
E como fazer isso com os instrumentos atuais dos quais dispõe a sociedade?
A principal situação é colocar na linha de educação toda a mecânica da internet. Isso nos parece vital nesse momento, porque a conversação se faz dentro da internet. E dentro dela, esse é o segundo problema sério de comunicação, são as tribos da internet. As tribos. Quer dizer, o que a gente sente e verifica é que cada tribo se comunica com ela mesma e chega até uma certa iconologia. E aí nós temos que entender em que termos, em que condição vai ainda existir uma forma de reconhecimento.
Sr. Cândido Mendes, o senhor acredita que o Brasil está preparado para enfrentar essa nova situação na base do conhecimento? Só lembrando que esse congresso foi realizado poucos dias antes da divulgação do relatório PISA, né, que avalia os estudantes. O Brasil ficou muito mal posicionado nesse relatório em relação a ciências, leitura e também matemática, né? O Brasil está preparado? Precisa fazer uma reforma do seu sistema de ensino?
O Brasil, naturalmente, precisa fazer uma reforma dentro desse sentido. Em primeiro lugar, pela incorporação da sociedade virtual dentro disso. Segundo, pela noção nova da prospectiva do que possa ser esse conhecimento. E isso ligado necessariamente também ao conhecimento das oportunidades do mercado de trabalho e dentro dele do que seja a efetiva competição. Nós sabemos de que forma, até hoje, a busca de profissões, sobretudo das classes médias e baixas, não estão ligadas necessariamente ao conhecimento do mercado e ainda estão, sobretudo, vinculadas, sobretudo nas classes ascensionais, a classe média e a classe baixa, à ideia de emular os grupos realmente bem-sucedidos. Eu vejo muitas vezes na universidade mães que me procuram porque eu estou, digamos assim, desanimando os filhos a quererem ser advogados, por exemplo, e eles me perguntam, por que que o senhor não quer que o meu filho seja advogado? Porque essa é a profissão dos ricos e da aristocracia? Nós temos que dizer, não, é porque nós queremos que eles tenham realmente um mercado e essas condições de trabalho são azêgas, se assim se pode dizer, para essa condição que não se dá conta dessas novas diferenças.
E essa, digamos assim, quase revolução educacional, é preciso ter, no caso do Brasil, uma associação entre governo e iniciativa privada para que seja bem sucedida essa reforma que o país precisa?
Isto, sem dúvida nenhuma, sobretudo se atendendo ao fato de que hoje no Brasil o ensino privado já representa metade da oferta desse conhecimento. A universidade pública tem um outro paradoxo, é que por causa dos exames de acesso, os alunos ricos estão na universidade gratuita e os pobres estão na universidade privada. Isto é outro dos paradoxos que nós temos que enfrentar também. E para isso é preciso também chegar a outras duas consequências. A primeira é, diante da vertigem da aceleração das mudanças, nós temos que manter e desenvolver isso. A UCAM faz, por exemplo, a educação permanente. Quer dizer, hoje as pessoas de certa idade estão desatualizadas do conhecimento e é por isso que a educação brasileira, nesse aspecto, tem que manter a educação permanente nesse sentido. A segunda questão é ver com uma maneira crítica o que seja realmente a pós-graduação e a especialização. O problema da especialização é com a rapidez da mudança, ela se torna muitas vezes, vamos dizer assim, desaparelhada para entender esta posição. O que envolve, por exemplo, uma perplexidade crescente nos estudos de especialização e nos doutorados no Brasil.
Só para a gente encerrar a entrevista, Sr. Cândido Mendes, com a experiência que o senhor tem, inclusive também na atuação política, eu gostaria de saber a análise do senhor da atual situação política do Brasil.
O Brasil vive o trauma do impeachment de Dilma e, ao mesmo tempo, uma consciência crescente da falta de legitimidade do presente governo. O que nós estamos sentindo é de que maneira os velhos mitos ainda estão aí, não obstante a descaracterização ou, digamos, vamos dizer, torrencial do que foi, em termos de moralismo econômico, social, político, os governos de esquerda no Brasil. Diante disso, é muito claro que as condições sucessórias apenas emergem e aí vem a grande questão que eu hoje vejo contagiar todos os seminários brasileiros, para onde vai a esquerda? Em que termos hoje no Brasil, por mais fraco que seja esse governo, se possa pensar a alternativa. O que é hoje a oposição no Brasil? Tendo em vista, sobretudo, que o governo insistiu numa temática do liberalismo e, dentro do liberalismo, uma série de contradições latentes nessa perspectiva. O que é que vai, no governo Temer, sobrar de inversão pública na infraestrutura brasileira? Em que termos nós estamos vendo, ao contrário, inquietantemente, essa reprivatização da infraestrutura? E em que termos isso vai levar a uma condição de contradição entre as classes novas e realmente as classes emergentes e as antigas? O fato, por exemplo, do dito povo de Lula ainda estar aí e, neste aspecto, o modo pelo qual o salário família continua a marcar um Brasil de pelo menos 15 milhões de habitantes que saíram do nada para encontrar uma economia do mercado.
Muito obrigado, senhor Cândido Mendes, que participou do RFI Convida. Muito obrigado pela sua presença aqui
no estúdio. Eu que lhe agradeço muito e a oportunidade de trocar uma dessas impressões.